No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Para garantir vaga para o filho em uma escola mais próxima de casa, pais ou responsáveis devem fazer o cadastramento escolar até amanhã. Devem ser inscritas crianças que completam 6 anos até o dia 30 de junho de 2017, jovens que desejam retornar aos estudos e estudantes vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares. Maiores de 18 anos podem fazer o cadastramento sozinhos. A expectativa da Secretaria de Estado de Educação é de que 155 mil crianças e jovens sejam cadastrados. O cadastro é um instrumento de planejamento para a rede pública de ensino, já que ajuda a dimensionar a demanda escolar. Para saber onde fazer o cadastramento no seu município, é preciso procurar a Secretaria Municipal de Educação ou a Superintendência Regional de Ensino. Em Belo Horizonte, o cadastro escolar deve ser feito nas agências dos Correios. O procedimento é gratuito, repetindo mais uma vez que o prazo termina amanhã. Informações em www.educação.mg.gov.br. Quem quer continuar na disputa por uma vaga no SISU do segundo semestre precisa ficar atento. Termina amanhã o prazo para inscrição na lista de espera, procedimento usado para preencher as vagas que não foram ocupadas após a divulgação da primeira chamada. Podem se candidatar aqueles que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular e aqueles selecionados apenas na segunda opção, independentemente de terem feito ou não a matrícula. A participação na lista de espera é restrita ao curso que foi indicado como primeira opção. Informações em sisu.mec.gov.br. Plenária final do Fórum Estadual de Educação chega hoje ao segundo dia. Valorização dos profissionais da educação foi um dos temas discutidos ontem, como um dos desafios para melhorar o ensino em Minas na próxima década. Critérios para progressão na carreira geraram controvérsia. As informações com Patrícia Brandão.
Plano de carreira, piso salarial e formação continuada são alguns dos direitos colocados por professores da rede estadual como essenciais para que haja valorização tanto da profissão quanto de toda a educação em Minas. O assunto foi debatido na tarde desta quarta-feira, no primeiro dia do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação. O evento tem o objetivo de colher propostas de especialistas, professores, pais e alunos para aprimorar o Projeto de Lei 2.882 de 2015, que institui um plano com diretrizes para a educação no Estado por um período de 10 anos. As metas 17 e 18 do Plano Estadual de Educação falam sobre a valorização dos professores e a revisão dos planos de carreira, garantindo o piso salarial, a remuneração equivalente às dos outros profissionais de escolaridade equivalente e incentivos para a qualificação profissional. Um ponto controverso na meta 18 diz respeito à avaliação dos professores por uma equipe de profissionais para que eles sejam efetivados após o estágio probatório. A diretora do Sindiut, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, e professora da rede estadual, Maria Araújo, discorda da avaliação meritocrática para o avanço na carreira. Para ela, outros aspectos devem ser considerados para que o professor avance.
Um bom plano de carreira, ele tem que ter progressões e promoções, tanto as progressões por tempo de serviço como as promoções por escolaridade. Esse é um plano que vai valorizar o profissional em toda a sua ótica, porque se ele atinge o máximo da titulação, ele pode acrescentar ao longo dos anos trabalhados algum benefício ao seu salário que incorpore esse tempo trabalhado. Somos contra as avaliações meritocráticas que estão sendo impeditivas dentro do plano de carreira. Nós queremos avaliações sim, mas avaliações discutidas com o conjunto da categoria e com o conjunto da escola, dentro do seu plano de desenvolvimento. Então nós precisamos tirar das carreiras a meritocracia.
A professora da rede estadual, Aldre Michele Pires, acredita que a avaliação do professor sozinho não é justa, pois a conduta dos alunos e dos gestores também influencia na qualidade da educação.
para ter uma avaliação meritocrática dos profissionais, tinha que também ter dos gestores e da comunidade escolar, né? A gente pode ser avaliado, sim, mas tem que começar da base. Tem que começar dos alunos, os alunos têm que ser avaliados. Eles têm que conseguir e não tudo ser dado para eles, né? Porque hoje em dia o aluno é desrespeitado, o direito do aluno de aprender é desrespeitado, a maturidade do aluno, o tempo do aluno. Nós dependemos do aluno. Então, se a gente vai ser avaliado, o aluno também tem que ser e a direção também. Gestor escolar também tem que ter.
Já o professor da Educação Infantil da Rede Municipal, Marcos Reis, discorda. Ele é um profissional ainda em formação e usa o exemplo de uma das suas professoras.
Eu vou falar também por uma experiência própria. Hoje, no curso que eu faço de magistério, eu tenho uma professora. E essa professora, ela foi chamada para dar aula e ela já tinha 15 anos, por exemplo, que ela não dava aula. E ela foi chamada porque tinha mais tempo no estado. Só que a matéria que ela passa já é ultrapassada. Você entra na internet hoje, se falam outras coisas. Se criou outra visão. Ou seja, se esse sistema de meritocracia já tivesse instalado, ela não seria chamada por tempo de casa, por tempo de estado. E sim porque ela tinha conteúdo para nos apresentar, que é o que hoje nós precisamos, conteúdo. É professor que de fato saiba aquilo que ele está ensinando.
A revisão do plano de carreira dos professores de Minas é apenas um dos desafios para a melhoria da qualidade da educação do Estado. Na avaliação do presidente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Carlos Eduardo Sanches, as discussões do fórum são um primeiro passo para resolver os problemas da educação no Estado. Ele aponta alguns desses problemas.
Tanto do ponto de vista de quem está à frente da gestão das redes de ensino, como também é limitado em virtude da sistemática de financiamento da educação, como também é agravado muitas vezes pela falta de diálogo entre movimento sindical e gestores. De nada adianta, de um lado, o governo encher a mão de pedra, do outro lado, o movimento sindical encher a mão de pedra, o máximo que vai acontecer é que todo mundo vai ficar machucado. É preciso capacidade técnica, é preciso vencer os obstáculos que nós temos. E claro, entender que o dinheiro da educação ele só tem que ser investido na educação. Não se pode mais admitir desvio de profissionais do magistério, trabalhando em outros lugares que não é educação, inchaço das redes, contratação desnecessária. Isso faz com que a gente acabe provocando uma depreciação da carreira.
Os debates da tarde de ontem também foram marcados por confusões e protestos contra o presidente interino Michel Temer. O Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação vai até o dia 17, no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mais informações no site almg.gov.br. Repórter Patrícia Brandão.
Ontem, uma audiência pública na Câmara dos Deputados fez um balanço dos 2 anos de vigência do Plano Nacional de Educação. Especialistas apontaram que a aplicação de 10% do Produto Interno Bruto em educação é o maior entrave para cumprir o PNE e que, sem recursos garantidos, as outras 19 metas vão ficar comprometidas. Durante o evento, foi lembrado ainda que nenhuma das 14 metas do plano previstas para 2016 foi integralmente cumprida, segundo o balanço feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
Ciência e Tecnologia.
Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, promete manter programas do antigo Ministério da Ciência e Tecnologia, como as pesquisas sobre tecnologia nuclear e satélites. A declaração foi dada em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, realizada nesta quarta-feira. Ele também assumiu o compromisso de prosseguir na negociação de empréstimo de R$1 bilhão do Banco Interamericano de Desenvolvimento para o financiamento de pesquisas. Durante a audiência, representantes de entidades científicas, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciências, voltaram a criticar a junção do Ministério da Ciência e Tecnologia às comunicações e argumentaram que as duas pastas têm funções muito diferentes. O presidente da ABC, Luiz Davidoves, defendeu que o que está em jogo é o futuro do país e que, enquanto países como Coreia do Sul e Israel investem 4% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, o Brasil não chega a 2%. Em meio às críticas à comunidade científica, Kassab afirmou que a fusão dos ministérios era necessária para reduzir o tamanho da máquina pública brasileira. Agora vamos a um giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Cientistas da Universidade de Southampton conseguem transformar o CO2 em pedra ao injetá-lo com água no interior de rochas vulcânicas. Das 220 toneladas de gás carbônico injetadas, 95% foi convertida em pedra calcária. Essa pode ser uma forma de evitar que o gás carbônico, que é um dos causadores do efeito estufa, retorne à atmosfera. Cientistas da Universidade do Chile identificam uma molécula que retarda a disseminação de células cancerosas de um tecido a outro, a chamada metástase. Estudo pode vir a resultar na criação de um fármaco para tratar pacientes com tumores. Universidade de Guadalajara desenvolve sistema de mobilidade que permite que sensores aquáticos cheguem às diferentes camadas dos oceanos. O objetivo é estudar as ondas que são geradas em cada uma delas e detectar novas zonas de conservação da vida marinha. Consumo de 3 porções diárias de cereais integrais, ou 48 gramas, reduzem 25% o risco de morte por doença cardíaca e de 14% de morte relacionada ao câncer, aponta estudo feito pela Universidade de Harvard. Cientistas analisaram resultados de 12 estudos anteriores, envolvendo quase 800 mil homens e mulheres.
Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica mineiras.
Rola na escola!
Saiu a tabela dos jogos escolares. 6 municípios mineiros vão receber entre os dias 20 e 26 de junho as partidas de basquete, futsal, peteca, vôlei, vôlei de praia e xadrez. Participam dessa rodada de competição escolas inscritas das 6 cidades sede, equipes vencedoras da etapa micro-regional nas modalidades coletivas e os 4 primeiros atletas colocados na modalidade xadrez. Os jogos escolares de Minas Gerais são promovidos pela Secretaria de Esportes com o objetivo de incentivar a cultura esportiva e aumentar o vínculo do aluno com a instituição de ensino. A tabela está disponível no esportes.mg.gov.br. Em Nova Almeida, na região oeste de Belo Horizonte, a prefeitura inaugurou a Unidade Municipal de Educação Infantil Vila Calafate, que tem capacidade para atender 440 crianças de 0 a 5 anos. O espaço conta com 10 salas de aula, banheiros com acessibilidade para crianças e adultos, sala multiuso e um bloco específico para berçário, com fraldário, lactário, sala de repouso e sala para atividades diversas. O investimento total foi de R$3.700.000. Festa com direito à canjica marca encerramento de projeto alimentar na Escola Municipal Maria das Neves, no bairro São Lucas, região do centro-sul da capital. O objetivo do projeto é melhorar os hábitos alimentares das crianças e de toda a comunidade escolar. Participaram da iniciativa alunos de 2 turmas do 4º ano do 2º ciclo da escola. O evento de encerramento contou com a apresentação de trabalhos, depoimentos e entrega de certificados. Antes de encerrarmos a edição, vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
Últimos dias para inscrever propostas na chamada lançada pela FAPEMIG, que vai financiar pesquisas para a recuperação do Rio Doce, bacia hidrográfica atingida pelo rompimento da barragem em Mariana. Cada proposta deve envolver no mínimo 3 instituições e deve tratar de temas como uso do solo, redução de resíduos, qualidade da água e estudos socioeconômicos. Ao todo, projetos aprovados vão receber R$11 milhões. Prazo para se inscrever na chamada vai até o dia 20 de junho. Informações em www.fapemig.br. CAPES oferece até 400 bolsas de pós-doutorado no exterior no âmbito dos programas Estágio Sênior e Pós-Doutorado no Exterior. Benefícios incluem mensalidade, seguro-saúde, auxílio deslocamento e auxílio-instalação. Duração da bolsa pode variar de 1 a 18 meses, dependendo do projeto. A bolsa de estágio sênior é para pesquisadores doutores que tenham vínculo empregatício com instituição de ensino superior brasileira e titulação obtida há mais de 8 anos. Já o programa de pós-doutorado no exterior destina-se à realização de estudos avançados que sejam posteriores à obtenção do título de doutor e é para pesquisadores que têm título de doutor há menos de 8 anos. As inscrições vão até 15 de julho. Informações em www.caps.gov.br.
Termina aqui esta edição do FMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.